Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Valeu, então, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5 no Rio de Janeiro. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 19 de maio de 2017, nessa sexta-feira. É, hoje tem dica da Glaucinha. Hoje nós vamos saber para onde vamos para o final de semana e nessa sexta-feira. Se der uma esticadinha, né? Um bom vinho hoje vai, vale a pena. Porque hoje está chovendo, frio. Começou a temperatura. O pessoal, esse pessoal de tempo é brincadeira. Disseram que não ia chuviscar hoje. Não foi ela, não. Foi chuviscar hoje domingo. Aí amanhece uma chuva, hein, Valdir?
Esse pessoal de tempo, esse pessoal que dá trânsito nos bairros, inclusive, sempre repete a mesma coisa, entendeu? Eu já me ligaram agora dizendo que tá um trânsito engarrafado no bairro do Flamengo.
No bairro do Flamengo?
É, engarrafadíssimo, E também na estado dos Bandeirantes.
Mas tá dando problema também no aterro, junto?
Aterro e também na estado dos Bandeirantes, perto do Ninho.
Também, né?
Também. Tudo complicado.
Tá certo, então. 5 e 6, você estará comigo ao lado do Valdir Luiz aqui, nesse programa No Mundo da Bola, com o panorama do trânsito da Glaucia Araújo, Neserial de Vinícius Sampaio, o Joca Sanz está na Central Técnica, reportagem do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Astrid Nick, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esportes, é de Otávio Prévio Magrão, está para você agora as manchetes. Tite anuncia a lista de convocados para a seleção brasileira. Zagueiro Davi Luiz e goleiro Diego Alves são as novidades do treinador. Botafogo vence Atlético Nacional e se garante nas oitavas da Liberta e provoca o rival. Flamengo tenta recolher os caquinhos e se concentrar no Brasileirão. Técnico Milton Mendes promove mudança no Vasco e pode barrar Nenê. E Fluminense tem pedreira em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. COI, Comitê Olímpico Internacional, anuncia a data para discutir a escolha da sede dos Jogos de 2024 e 2028. E será que vai dar certo, hein? Federação Internacional de Vôlei discute partida com 7 sets de 15 pontos cada um. Será que vai dar certo? 5 e 7. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com toda a seleção nacional do rádio. Horas e 8 minutos, 5 horas e 8 minutos. Você curtindo o programa No Mundo da Bola. E tem um recado aí pra Glaucia Araújo antes dela. Vem aí, 5 e 8. Cadê ela?
Trânsito com Glaucia Araújo.
Manda um recado aí, cadê o recado pra ela, hein? Aumenta aí.
É tão ruim a gravação que nem toca.
Não, toca
não
aí.
Não tá tocando nada, os ouvintes
tá
não estão ouvindo nada. Não.
Tá bom, daqui a pouco eu dou um recado.
Vamos pra faixa 2. Boa você, tarde, Glaucia. Carlos Borges, boa tarde, cabeça.
Olha lá.
Boa. Boa, Valdir. Celular do Valdir, pela nem edita a música.
Boa tarde, cabeça, boa tarde, Vinícius Sampaio. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, não fala comigo não,
bola. Boa tarde a todos os torcedores, né, botafoguenses. Parabéns aí pela vitória ontem, parabéns pela classificação. Que vocês façam um bom restante de temporada aí da Libertadores.
Só pergunta, olha, o Valdir é torcedor ou é mala?
Precisa responder. Tu viu que eu não dei nem boa tarde pra ele,
você,
né?
Tá ficando uma senhora muito mal educada aí, que nem me dá boa tarde.
É porque você é velhinho, pô, você vai cair aqui no chão, já viu, ninguém levanta mais.
Olha aqui, isso aí é bullying. É bullying.
Você que reclama dela?
Vamos lá, minha querida Glaucia Araújo, diga lá.
Ô Borges, Ponte Rio-Niterói tem fluxo bom para o Rio de Janeiro, tempo de travessia em 13 minutos também, né? Por incrível que pareça, sentido Niterói, por enquanto o fluxo é bom também, com tempo de travessia em 13 minutos. Acho que com essa chuva ninguém quer pegar a ponte, né? E falando em chuva, na última hora, houve registro de rajada de vento moderado na estação forte de Copacabana, né? Ventos de 50 km por hora. Hoje, a máxima, né, que foi registrada, foi de 22,3 graus, a máxima.
A máxima é só?
Só isso, mas tá uma delícia.
Imagina,
né?
Imagina a mínima.
Gente, tá uma delícia, adoro esse tempo.
Gosta,
e
né?
O fim de semana vai ser de chuva e de temperaturas amenas, segundo informações da meteorologia. Borges, aqui no centro também o trânsito é lento, na Avenida Presidente Antônio Carlos, na Rua 1º de Março. Tem uma manifestação na Rua da Assembleia com interdições. A Avenida Rio Branco foi liberada, mas a Rua da Assembleia continua interditada, né? Os manifestantes estavam se deslocando ali na altura da 7 de setembro, já chegaram na Assembleia. Então está interditada temporariamente a Rua da Assembleia por conta dessa manifestação. Mais uma manifestação aqui no centro do Rio. Carlos Borges.
Valeu. Só um detalhe, quando eu vim do Recreio para cá, as ondas são bem altas, né? O mar está bem violento.
Tem previsão de pelo ressaca menos, também.
Naquela altura ali do Recreio, também na Barra da Tijuca, bastante altas as nuvens lá estão altas. As ondas, né? As ondas bastante altas.
Só mais uma coisa do trânsito aqui, linha amarela, sentido Barra, tem trânsito lento, do acesso da linha vermelha ao acesso 8, em Bom Sucesso, fluxo intenso no local, até muito por conta do horário, né, que o pessoal já começa a voltar para casa. Tá
e
bom,
muita
Borges?
Atenção, né? Porque com chuva você tem que ter redobrar a questão no volante, né?
Pois é, e falando nisso, na Grajaú Jacarepaguá, um acidente com carro ocupa uma faixa do sentido Grajaú na altura do Lins. A Sete Rios está no local, pistas escorregadias.
E ali é um
por conta
sabão.
Dessa chuvinha, né, que vai caindo. Falando em chuvinha, tá chovendo fraco, né, no Rio de Janeiro, mas chove em alguns locais. Já vem chovendo em alguns locais, como Guaratiba, Grota Funda, Santa Teresa, Penha, Ilha do Governador, Rocinha, Alto da Boa Vista, Barrinha, Jacarepaguá, Bangu, a Avenida Brasil na altura do Medanha, lá no Recreio, Campo Grande, Sepetiba, Santa... Olha, tá chovendo em vários locais do Rio de Janeiro, mas chuva fraca.
É, não é a chuva aquela forte, não. Mas de qualquer maneira, o Garajó, o Jacarepaguá é terrível, né, Valdir?
Ali é um perigo, ali é um sabão. Choveu, não passa ali.
Tem umas certas curvas ali, muito fechadas.
É perigosíssimo quando chove, você tem que ter uma cautela imensa.
E a própria, o Detran, o pessoal de trânsito da Sete Rio, colocou 50 quilômetros, mas o cara nunca vem a 50,
mas, infelizmente,
né?
As pessoas não respeitam,
né?
É claro. Não, normalmente, os acidentes são mais erros humanos do que erros mecânicos, né?
Borges, só fazer uma correção aí, há pouco eles tinham postado que o tempo de travessia para Niterói estava em 13 minutos, eu tinha achado estranho, né? Mas estava escrito, a gente fala. Só que agora eles corrigiram dizendo que o tempo de travessia para Niterói está em 28 minutos.
15 né? minutos a mais.
Com retenção dos acessos à reta do cais, da subida do vão até a Praça do Pedágio e também na saída para Jansen de Melo.
Porque tem um detalhe aí do vento. E quando venta também, pode até fechar a
se
ponte,
ventar
né?
Muito, se ventar muito,
sim. No vão central, né?
Se ventar muito,
ventar
sim.
Ventar muito aí. Tá certo, então. 5:13, Vinícius Sampaio. Seguimos o programa. É o Brasil, a seleção brasileira. Tite anunciou a lista de convocados para amistosos contra a Argentina e a Austrália nesta sexta-feira. E o repórter que mergulha na notícia traz novidades pra gente aí. Vamos lá, você, Maurício.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Seleção convocada para os dois amistosos de junho em Melbourne, na Austrália, contra a Argentina, dia 9, e contra a própria Austrália, no dia 13. E todo mundo que vai ver a seleção brasileira vai madrugar, porque as duas partidas serão disputadas às 7 horas da manhã. Vamos logo à lista de convocados do técnico Tite? Goleiros: Diego Alves, do Valência, o Everton, do Atlético Paranaense, e Ederson, do Benfica. Zagueiros e laterais: Davi Luiz, do Chelsea, Gil, do Chandolunen, Jemerson, do Mônaco, Rodrigo Caio, do São Paulo, Thiago Silva, do PSG, Alexandro, do Juventus, Fagner, do Corinthians, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid e Rafinha, do Bayern de Munique. No meio de campo, Fernandinho, do Manchester City, Juliano, do Zenit, Lucas Lima, do Santos, Paulinho, do Guangzhou Evergrande, Felipe Coutinho, do Liverpool, Renato Augusto, do Beijing, Rodriguinho, do Corinthians e William, do Chelsea. No ataque, Diego Souza, do Sport, Douglas Costa, do Bayern de Munique, Gabriel Jesus, do Manchester City e Tyson, do Shakhtar Donetsk. Ausências sentidas pelo público brasileiro, os titulares: Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos, Marcelo, Casemiro e Neymar. No caso do Daniel Alves, do Marcelo, do Casemiro, estão envolvidos com a final da Champions League e o técnico Tite quis dar um descanso para eles. Marquinhos, Miranda e Neymar é mesmo para ele poder descansar e testar novos atletas. No caso do Neymar, inclusive, foi perguntado ao Tite se houve alguma pressão para levar o jogador, já que ele atrai investimentos. E o Tite falou que conversou com a presidência da CBF e o que foi passado a ele é que ele deveria fazer o que ele achava certo. E ele achou certo poupar o Neymar, que não tem férias ininterruptas desde 2012. E o técnico da seleção brasileira fala sobre a convocação dos 24 atletas.
Eu coloquei, talvez, eu disse assim, oportunidades, não de convocação, mas também de colocá-los em jogo, acrescentando o aspecto. Por quê? Porque uma avaliação que ela tem do profissional, ela é de treinamentos, ela é de sequência, e ela é de jogos também. Né? E é uma oportunidade que nós criamos, e essa oportunidade de colocar os atletas para ter enfrentamentos de alto nível. Então, alguns, levando em consideração o aspecto saúde, o vencer ele tem que ser de ser melhor, mas eu não posso colocar em risco. É irresponsabilidade de uma entidade toda, é uma responsabilidade do seu técnico, de não expor os atletas daqui a pouco a uma situação importante que possa causar um prejuízo maior em termos de saúde.
São 24 atletas, ele quer testar realmente, quer testar inclusive uma posição nova para o Felipe Coutinho, quer ver se ele joga um pouquinho mais adiantado, e também falou sobre os novos convocados. Muita gente questionando, Rodriguinho, por que foi convocado? Rafinha, o Tite explica.
O Rafinha não tinha sido convocado, a gente acrescenta, é um jogador que tem 135 jogos, campeão alemão. Gemerson, um jogador que foi seleção do campeonato 2015, campeão francês, semifinalista da Champions. Nós estivemos acompanhando em loco o seu desempenho. Tem todas as credenciais para estar nesse aspecto. Rodriguinho, na apresentação no jogo que nós tivemos, foi um dos destaques contra a Colômbia, foi um dos destaques do campeonato paulista. Assim como eu falei, ele concorria ao Diego, ia ser uma concorrência boa. E eu procuro sempre colocar, e deixo isso muito claro, os atletas devem concorrer com lealdade. Quanto mais nível técnico, olha para o lado e vai ter atletas de alto nível jogando. E produzam mais, só sejam leais. E compete a nós, enquanto comissão técnica, direcionar esse trabalho. Mas que essa competição ela deva existir, ela eleva nível técnico. Estou falando do Diego com relação ao Rodriguinho. Pode ser que seja o Diego, mas no momento é Rodriguinho. E até com esses 24, ele é Renato, ou ele é Juliano, ou ele é Fernandinho, ou ele é Casimiro. Outros jogadores mais... Alexandre fez todo o campeonato, e aí eu tenho números que coloca a defesa menos vazada, e está na final, fazendo uma grande Champions. Mas não deixa de pensar no Jorge, porque entendo que o Jorge é um jogador que daqui a pouco, futuramente, deva estar aqui. Ou do Gabriel, do Atlético Mineiro, que é a versão Marquinhos do Brasil, é o Gabriel. Então nós temos todos um acompanhamento, o máximo possível, para que a gente possa, em cima do momento atual, mas em cima dessas condições e de oportunidades também para jogar, a convocação.
O Rafinha, ele teve um caso até curioso, que ele chegou a dizer que não queria mais ser convocado para a seleção brasileira, que se sentia muito mais alemão do que brasileiro, e o Tite revelou que ligou para o Rafinha, e o jogador disse que tudo passou de um mal entendido, que ele quer jogar sim pela seleção. Fato curioso também é o retorno de Davi Luiz. Tite falou que ele é um jogador polivalente, que está numa fase extraordinária do Chelsea e não vê problema de convocá-lo novamente, assim como possível dupla de defesa com o Thiago Silva. Falou que o trauma da Copa do Mundo está superado e que ele convoca pelo momento. Importante comentar também que o Tite deixou bem claro que quem não se esforçar perde vaga e que não encara o jogo contra a Argentina como amistoso, que clássico tem que ser levado a sério. Gostou da lista do Tite, Borges?
É uma lista, como você colocou aí, em relação à questão de que é uma lista de 24 jogadores para ele testar. Aí a gente não tem e discussão também de gostou ou não. Às vezes a gente gosta de um jogador, não há... Eu, por exemplo, o Davi Luiz, eu não convocaria, mas estão dizendo que ele vai ser convocado. Foi convocado para jogar como um terceiro zagueiro, mas mesmo assim eu não convocaria, né? Olha a lista aqui, ó. Diego Alves, o Everton e Ederson, os goleiros. Ederson é do Benfica, né? Laterais, o Alexandro, o Fagner, o Felipe Luiz e o Rafinha, que é do Bayern de Munique, da Alemanha. Zagueiros, Davi Luiz, Gil, Gemerson, que está no Mônaco da França, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Meio-campista, Fernandinho, Juliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto, Rodriguinho do Corinthians e Willian do Chelsea da Inglaterra. Atacante Diego Souza do Sport, Douglas Costa, Gabriel Jesus e Tyson, que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. São os jogadores convocados pelo Tite hoje. 5h20, vem ele aí. Ele vem para o comentário no Mundo da Bola. Ele que sabe o que diz. Pode ficar tranquilo, teremos uma homenagem ao Botafogo na segunda parte. Beleza. Isso não foi esquecido. Mas como a seleção foi convocada hoje, o jogo do Botafogo foi ontem, tudo que foi ontem já passou, né?
Claro.
Então tudo que aconteceu quarta-feira também já passou. A vida muda.
Para outras, ficam marcas, entendeu? Tem gente que fica marca, fica rancorosa, fica agressiva, fica, sabe?
Mas o Tite não esteve agressivo hoje.
Não, porque não conversou com essa senhora.
O que, que você achou aí?
Eu vou dizer o seguinte, eu gostei da convocação.
Você é uma mala, Valdir. Você é uma mala. Vai procurar pássaro, vai, pelo amor de Deus.
Eu vou falar uma coisa aqui. Do início, eu gostei dos goleiros. Eu acho que o Everton é um belo goleiro, esse Diego Alves é um bom goleiro. E o Ederson está destacando bastante no Benfica. Tanto é que o Juracel está querendo voltar para o Brasil.
Campeão português.
É. Aí eu gostei do Alexandro, uma oportunidade.
Vem aparecendo bem.
Vem aparecendo bem. Felipe Luiz, o Rafinha, tudo bem. Vamos ver mais. Mas como são jogos amistosos, que você colocou muito bem, são jogos de observação, eu, a rigor, para ser mais claro, o Davi Luiz é questionável. Se ele for jogar de volante, eu até aceito. O Rodrigo Caio, é a novidade. No meio campo, praticamente os mesmos, tá voltando o William, o Diego Souza. Olha, eu só questiono mesmo o Tyson.
É.
Esse eu questiono porque... E o Davi Luiz, porque acho que estão dando um prêmio de consolação.
É.
Então, é para o bom serviço prestado, mas depois não convoca mais. Eu acho,
mas a seleção não foi feita para ser caridade.
É claro, não é uma casa de caridade, nem um instituto de filantropia.
Isso.
É para jogar, mas como... O Tite é um cara inteligente, político, está sempre bem e faz um belo trabalho. E são jogos amistosos, de caráter de observação. Ele pode até convocar o Davi Luiz, testar ele como volante. Uhum. Vamos ver. Então, no geral, eu daria uma nota 9 para a convocação do Tite.
Valeu, então. 5h22. Um abraço ao nosso Maurício Costa, que esteve por lá. Calma, seu Vinícius Sampaio. Esteve por lá, acompanhando na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, essa convocação. Momento Estádio. Quem vem aí no Momento Estádio é Astrid Nick.
Momento Estádio.
Em mudança que visa encurtar o tempo de jogo e aumentar o espetáculo, a Federação Internacional de Vôlei vai testar no Mundial Sub-23 da categoria uma medida radical. Jogos com sets de 15 pontos. A medida foi sugerida pelo grupo de técnicos, entre eles José Roberto Guimarães, em reunião na sede da entidade. O aumento do número de sets, mas com uma pontuação menor, vai diminuir o número total de pontos da partida. A ideia faz parte da intenção da Federação Internacional de Vôlei de tornar o jogo mais ágil e atrativo para o público, seja no ginásio ou em casa. Caso a mudança dê certo, deverá ser adotada em competições adultas ao redor do mundo até se tornar oficial. O campeonato masculino será disputado no Egito entre os dias 18 e 25 de agosto. A competição feminina será na Eslovênia entre 10 e 17 de setembro. Além disso, já para as próximas disputas oficiais, será eliminada a linha que limita o espaço onde os treinadores devem permanecer durante os jogos. O grupo sugeriu mais mudanças, como melhorias no sistema de desafio, menos rigor em lances de 2 toques, fim total dos tempos técnicos e aumentar o limite para 8 substituições, sem que seja necessário parar a partida. Por enquanto, porém, apenas estas 2 mudanças foram aprovadas para entrar em teste. O vôlei é um dos esportes que faz mais alterações em suas regras para se tornar mais atrativo ao público. Foi assim com o fim da vantagem, com sets de 25 pontos e a inclusão do líbero na partida. Ano passado, a Federação Internacional de Vôlei determinou que os juízes diminuíssem o tempo de comemoração das equipes e do ritual dos jogadores antes do saque para agilizar a partida.
É, o vôlei é o único esporte que vem se adaptando, né? Hoje até a nossa Joana está aqui, um minuto só, Joana, em relação ao jornalismo, mas é porque o Márcio Guedes colocou hoje que o futebol, ele até colocaria o futebol com 35 minutos cronometrados. Como era o futsal?
Como era o futsal,
é? 35 cronometrados.
Futsal porque... é 20 cronometrados.
É, mas é eu botaria 35 ou 30, até porque há tanta demora que acaba jogando-se...
Onde teve só... uma falta que demorou quase 2 minutos
então,
para ser cobrado.
Então, cada um, dois aqui, dois ali, é. Então 30 minutos... Ele deu essa ideia. E o vôlei agora vai tentar uma nova mudança, passando para os 15 pontos de novo, mas com 7-7. Eu acho 7-7 demais. Eu acho que 5-7, 5-7 de 15 estava bom. Porque eles querem...
São menos pontos, Borges, do que o formato atual. Boa tarde, Borges.
É, boa tarde. Só
dá, se você fizer uma conta, 15 vezes 7 dá 105. Você tem menos pontos do que o formato atual.
É, eles talvez...
Você deixou mais rápido.
Eles, talvez eles queiram 7, porque... 7, 4-0 acaba. É. Aí o cara não ganha mais. E 5 teria que ter 3-0. Aí seria menos tempo.
Ímpar, né?
É. Mas ímpar. Eu ficaria com os 5.
Eu também sou com você. Eu acho
e
que
o 7... futebol? Você acha que
não, não muda, não? Não, o futebol não tem. Eu acho que o juiz, os árbitros, tem que ser mais rigorosos no critério. Ontem, no jogo do Botafogo. Mas
aquele cara do jogo do São Lourenço, o Paraguai, no início, o que demorou aquelas faltas a serem cobradas no início da partida, porque ele vai lá, isso, conversa com o jogador, volta aqui.
A cobrança tem que ser maior, o cara tem que parar o cronômetro. Ah, você tá. Segura o cronômetro que pá. E adianta, ontem no jogo do Botafogo, no primeiro tempo, o árbitro deu um minuto de acréscimo, com 45 terminou, com uma falta perto da área a favor do Botafogo. Então é falta de critério, pô. Então você dá os 46, mas eles não tinham necessidade de dar um acréscimo. É. Não tinha, e deu e acabou de do acréscimo.
Vamos para a Joana Moscatelli, então, 5h26.
Nacional Jornalismo.
Desculpe aí, Joana Moscatelli, mas as notícias sempre importantes que a nossa Joana Moscatelli traz o jornalismo em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. A União bloqueou mais uma vez as contas do governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. São 174 milhões de reais. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, a medida foi tomada devido a dívidas não quitadas. A previsão é que o Estado fique sem acesso ao caixa até a próxima sexta-feira, dia 26 de maio. Ainda de acordo com a Secretaria da Fazenda, o bloqueio pode atrasar ainda mais o pagamento de abril dos servidores que não receberam. Somente servidores da segurança e parte da educação e da saúde já tiveram seus vencimentos depositados, valores esses referentes ao mês passado. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Antes do nosso Luiz Ferreira dar uma geral aqui, em termos de convocações no exterior, dos jogadores que jogam no Brasil, falar de outros esportes também, a nossa Gláucia Araújo tem detalhes, porque como está chovendo, a questão do trânsito é sempre mais preocupante, né?
Tu sabe que eu tô preocupada, mas por enquanto tá tudo na
tranquilo.
Mesma, Borges.
Não tem batida por aí, não?
Não, por enquanto não. De vez em quando dá uma sumida assim nas informações. Ah. Aí quando aparece tudo de uma vez só, né? É uma coisa impressionante,
então, tá,
né?
Bom, eu te chamo
agora
depois,
tem uma
então...
dica.
Ah, então vai na dica.
Tem uma dica pra você que tá pensando
posso,
em casar.
Posso começar?
Rapidinho,
posso,
rapidinho. Luiz? Uma dica
vai lá,
rapidinho.
Vai lá.
Vai a dica. Qual é a dica pro Luiz Ferreira hoje, na sexta-feira?
Vou dar uma dica pra quem tá pensando em casar. Ele vai querer.
Tá pensando em casar?
Tá pensando
vai.
Em casar.
Eu tô com medo da dica.
É uma dica normal, decente. Amanhã, sábado, dia 20, tem papo de noiva na Casa 84, na Gávea, a partir das 2 horas da tarde. A segunda edição do evento traz uma seleção de 14 marcas cariocas com direito a degustações e mimos para os noivos. Você vai lá com a sua noiva.
Então, como é que é papo de noiva?
Como é que é esse
papo? Peraí, gente, espera. Tô lendo aqui, né? Estão previstos...
Você tá uma mala hoje, hein?
Estão previstos fornecedores da área alimentícia, decoração e moda, além de agências de viagens com ideias para a lua de mel. Né? Então o pessoal vai estar lá... O pessoal dos docinhos, do bolo,
do buffet,
da festa, do buffet, da
viagem,
da lua de mel. Aí eles vão dar mimos, né, pra atrair cliente, porque o negócio tá feio.
Lógico.
E vão fazer degustação também, tipo assim, eu quero contratar um brigadeiro gourmet pra usar no meu casamento.
Que beleza, mas...
Aí você vai lá e experimenta
tá
pra ver se é isso que você quer.
Tá tudo muito gourmetizado pro
meu
gosto.
Mas é verdade, sim, quando a minha filha casou, eu não fui, que eu fui trabalhar, mas a minha mulher foi com...
Você não foi no casamento da sua filha?
No casamento da minha filha, claro que eu fui, entrei com ela.
Não duvido de você de nada.
É a degustação de doces e porque eu estava trabalhando. Ah, tá. Mas teve. Isso agora virou moda.
Você
agora...
não pensou em casar de novo, não? Depois desse papo de noite?
Não.
Ó, os ingressos custam.
Nem pra comer, mas...
Os ingressos custam R$40 e pra garantir vaga, porque é um negócio bem.
Tem gente querendo, tá correndo atrás?
Tem gente querendo
pra comer,
né?
Pra ficar.
Eu tô pensando em ir lá só pra comer mesmo. Não tô pedindo nada, não.
É só enviar um e-mail para contato@casa84.rio, né? E aí os organizadores retornam com o convite e o passo a passo de como você tem que fazer. Então não adianta ir lá de cara de pau que nem o Valdir chegar, eu vou casar, vim aqui.
Não,
tem que mandar e-mail, contato@casa84.rio.
Tem regulamento.
Tem, e amanhã que acontece o evento.
E tem que ter pelo menos os papéis já em andamento, né? Na área civil ou na área...
Pegava uma amiga e levava, vou casar com ela, ela gostava tudo.
Quem vai casar com quem, garoto?
Não. Se não tivesse que...
Vai na casa. Vamos, segue aqui, Luiz Ferreira, vamos lá, 5h30.
Bom, começando falando do basquete brasileiro, com o novo presidente desde março, a Confederação Brasileira de Basquete conseguiu um documento importante nesta sexta-feira. Em meio à crise financeira e política gigantesca da entidade, o Ministério da Fazenda deu à CBB a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida da União. Com isso, a CBB já poderá receber verbas públicas, oriundas do Comitê Olímpico do Brasil e do Ministério do Esporte. O COB, por sua vez, deixou claro que só dará o dinheiro destinado da Lei PIVA, aproximadamente 3,46 milhões de reais, proveniente das loterias federais, depois que a Federação Internacional tirar a suspensão imposta ao basquete nacional, ou seja, só...
E o próprio Gui Peixoto, no programa do Bem Amigos com o Galvão Bueno, ele falou o seguinte, que ele já tem conversado com os patrocinadores que já foram patrocinadores do basquete e outros patrocinadores que falaram a mesma coisa. Tanto que eles estão... e também a Federação, a FIBA, está querendo ver se vai ter realmente verba. E ele está junto com os clientes, pegando o documento do cliente, dizendo, não, eu vou realmente patrocinar o basquete brasileiro a partir do momento que for retirada a questão da punição.
Você é um expert, mais do que eu, nos esportes olímpicos, nos esportes amadores. O basquete, quando eu comecei em rádio, ele sempre foi o segundo esporte. Depois do futebol, o basquete, e o vôlei vinha como quarta opção. E hoje o basquete perdeu, devido a essas situações todas amplamente divulgadas, perdeu o respeito, perdeu a, sabe? Agora, felizmente, com o Flamengo no NBB, o Botafogo está tentando entrar no NBB, o Fluminense também, o Vasco já está. Quer dizer, se melhora, né? Porque os clubes de camisa sempre atraem mais a credibilidade do patrocinador, porque sem demérito aos outros clubes que lutam com dificuldade, mas os clubes de camisa de torcida, esses atraem torcedor, atraem mídia e atraem até a transmissão, né?
Mais alguma coisa, Luiz?
Ô, Borges, agora uma do futebol internacional. O campeonato alemão terá uma grande novidade no seu quadro de arbitragem para a temporada 2017-2018. Pela primeira vez na história, uma mulher será árbitra principal na primeira divisão do país, a Bundesliga. Bibiane Steinhaus, de 38 anos, vinha trabalhando como quarta árbitra e chegou a apitar partidas de divisões inferiores e da Copa da Alemanha. A própria Federação Alemã de Futebol confirmou sua promoção nesta sexta-feira. Bibiane Steinhaus, de 38 anos, é policial e teve alguns probleminhas com Pep Guardiola em 2014, quando trabalhava como quarta árbitra, Borges.
Valeu. E outros detalhes aí em relação às convocações mais de jogadores estrangeiros que jogam no futebol brasileiro.
Começando pela seleção peruana, o técnico Ricardo Gareca anunciou nesta sexta-feira a convocação do Peru para os amistosos contra Paraguai e Jamaica nos dias 8 e 13 de junho. Estão presentes figurinhas carimbadas como os rubro-negros Paulo Guerreiro e Miguel Trauco e o São Paulino Cueva, Borges. Certo. Já tem mais.
Tem mais? Tá certo. Então tem batida também. Não tem uma batida que você...
Tem, menino.
De limão?
Não, não é batida, tem automóvel.
Só você falar que o negócio aconteceu. Deixa ele. Uma batida na linha vermelha, Carlos Borges. Um carro bateu na linha vermelha com um caminhão no sentido Baixada, na chegada ali à rodovia Presidente Dutra, Sete Rios, está no local. E lá na Grajaú Jacarepaguá, que teve aquele acidente com o carro, a via já foi liberada, o trânsito segue intenso, mas normalizado. Então o pessoal que está indo para a Baixada, linha vermelha, tem esse acidente, né, com esse carro e com esse caminhão. E é bom também, né, o pessoal tomar cuidado, como você disse, pistas muito escorregadias, tá?
Olha
certo, Borges? A Ponte Rio-Niterói.
Borges, só explica, intenso. A rádio não tem imagem, Borges.
Eu mandei ele olhar. Chegou. Ela mudou para a ponte porque o Brandão tá na área.
Tá intenso.
Ela deu uma informação aqui de 13 minutos. Quando ela deu 13, ela se assustou. Ela olhou 13 minutos, tem coisa errada aí. Depois passou para 28.
E agora passou para 30. Meia 30. Hora o tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói.
É recorde aqui no programa, hein?
É, né? Eu acho que sim.
Nunca deu
informação 30, da Ecoponte, informação quente, né? Com retenção dos acessos à reta do cais, da grande reta à Praça do Pedágio. Não sei se está chovendo lá, né? Mas de repente já com chuva, o pessoal tira um pouco o pé e aí vai
tá mais chovendo devagar. Em São Gonçalo, Brandão? Tá. Ele tá confirmando que ele ligou para casa.
Mas São Gonçalo não tem ponte, gente.
É. Mas para ir para São Gonçalo tem que passar pela ponte.
Pela ponte.
Sim, então, mas de pode ir por Magé também.
Ah,
também.
Tá. Então você tá com dinheiro mesmo para gastar uma nota de gasolina.
E sabe andar bem pelo...
Mais alguma coisa?
Sabe, né? Ele sabe, conhece, né? Momentaneamente, não.
Então, o seguinte... Se prepare, prepare o seu coração, porque na volta nós vamos ouvir o gol do Botafogo, que deu ontem a classificação na voz do Ricardo Mazella, em cima do Atlético Nacional.
Pra quem disse que ia ser 5-0 Atlético Tomou Nacional, eu gente, lamento muito.
Mas a gente acertou estudiantes. A gente acertou estudiantes.
Se o meteorologista se engana, por que eu não posso me enganar?
5h35, volto já em Joca Sanches.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Valeu, programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro com Joca Sanz e o Jorge Bruno, controle geral, Joca Sanz aqui na mesa de áudio. Você curtindo o programa que é o mais tradicional do futebol brasileiro, do Rádio Esportivo Brasileiro. Você, Luiz Ferreira.
Olha, a Borde, que é o nosso querido Sebastião Indy Xavier, manda um abraço pra galera toda. E Shinelópolis diz que chove muito e que ele está tomando uma cachaçinha com gengibre para esquentar.
Então, o locutor que falava, locutor não, apresentador, que chovia um cachorro bebê.
Cachorro bebê água em pé.
Como é que é cachorro bebê?
Eu queria saber como é cachorro bebê água em pé.
Né? Aí o Índio mandou um recado pro Valdir.
Quem?
O Índio mandou.
Fala, fala. Qual
é, qual é, rapaziada?
Oh, até que esse mala ontem deu certo.
Qual é, rapaziada?
Olha,
olha, olha que ele disse, foi ele que disse pra mim que a Copa Sul-Americana é prêmio de consolação. Foi ele que falou.
Foi ele mesmo?
Foi ele que falou.
5h38. Chegou a hora do Botafogo aqui no programa No Mundo da Bola. O Glorioso venceu ontem o Atlético Nacional de Medellín no Mengão e se garantiu as oitavas de final da Liberta. Vamos relembrar então o gol da vitória. Pimpão, pimpão, pimpão neles. Você, ele que inflama a galera.
Bola com o Bruno Silva fazendo o giro, caiu, queria falta. Deu vantagem, voltou para Camilo. Camilo tocou pelo meio, Lindoso na velocidade. Arriscou de fora, não. Passou na área, olha o gol do Botafogo, olha o gol do Botafogo! Que delícia! Chutou cruzado o canto direito do goleiro Armani, que nada pôde fazer. Botafogo vai garantindo classificação para as oitavas de final. Libertadores, o Botafogo. Botafogo é o Rio, o Botafogo é o Brasil, o Botafogo é campeão desde 1907. É, Fogão, tá bonito, o grito de gol é colocado pra fora, quando eram jogados em... No placar da rádio mais querida do Brasil,
Nacional,
Botafogo 1, Pimpão da 17, Atlético Nacional 0, que sofrência Atlético, que sofrência Atlético.
Aí o Ricardo Mazella inflamou a galera, trouxe o gol do Botafogo e deu a classificação, Pimpão, 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 Pimpão. E falando do jogo de ontem, o técnico Jair Ventura valoriza o equilíbrio da equipe e fala dos novos desafios do Botafogo nessa temporada. Vamos ouvi-lo.
Vencer é sempre importante, mas quando você perde também é o que eu sempre falo para vocês, é não achar que é terra arrasada. A gente tem no futebol essa máxima de 2-3 jogos quando perde já é crise. Não é crise não, porque quando a gente vence também 3-4 jogos, você não pode achar que é a melhor equipe do mundo. Então é ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que a gente ganha confiança, a gente tem mais responsabilidades e aumenta o desafio, que agora vão classificar os melhores. Então as oitavas passam a ser muito mais difícil. Então a gente tem que ter os pés no chão. Eu acho que a gente não pode mudar a nossa maneira de jogar. Ficou claro, se nós não jogarmos a 110%, nós não vamos conseguir vencer. A cara do Botafogo é assim. Eu falei com eles hoje, eu falei, olha só, eu quero hoje um time, eu quero ver todo mundo caído quando acabar o jogo. A gente tem a consciência que nós deixamos o máximo dentro de campo. Isso nem sempre vai te dar a vitória, mas você aumenta as suas chances. Foi isso que nós fizemos hoje, marcamos muito, jogamos com a bola no pé, alegria para jogar e conseguimos uma bela vitória. E agora é recuperar, mas saber que nós não somos favoritos ainda de nada. A gente tem a oitavas, vamos ver se o sorteio pode ser um pouco melhor pra gente agora nas oitavas.
Eu gostei do equilíbrio do Jair Ventura. O início dele é um equilíbrio só visto no Abel Braga aqui no Rio de Janeiro.
E ele tem 37 anos, né? Ele é um cara muito equilibrado. Eu tive a oportunidade, eu cheguei cedo ontem, fiz o programa de lá, e depois cheguei 4:30 no estádio. E tive a oportunidade de conversar com o Jair logo que o time chegou, antes de abrir nossa jornada. E até eu abordei com ele um tema interessante, que foi o jogo de domingo, que o Botafogo jogou mal contra o Grêmio, e mereceu a derrota, 2-0 foi até barato, eu falei aqui. E eu falei pro Jair, e o time domingo não teve aquela pegada. Ele falou, eu concordo com você, não teve aquela pegada. E eu errei no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, quando abriu o time demais. Ele ontem...
O time tá acostumado a jogar da maneira que jogou. Maneira.
E ontem o Botafogo jogou da maneira do Botafogo. Eu disse no meu comentário, foi o Botafogo 2016, marcando forte, saindo com rapidez e lutando, brigando. Não aquele Botafogo que eu vi contra o Grêmio, sabe que... Não.
Passando
parece que estava desligado, passando o tempo. Então, essa humildade do Jair, ele passa isso pro time. Ele foi perfeito. O Botafogo não é o melhor time do mundo se ganhar 4 jogos, mas também se perder 2 jogos, não é terra arrasada. Você tem que manter o equilíbrio. E esse equilíbrio ele passa pro jogador. A experiência dele de trabalhar 9 anos, ter trabalhado com o Cuca, também, com o Oswaldo de Oliveira, com o Wagner Mancini.
É diferente do Zé Ricardo, que não trabalhou
claro,
com ele.
Claro, o Zé Ricardo veio direto da base. O Jair foi auxiliar do Joel. Tem até uma imagem que você viu no outro dia, quando foi auxiliar do Joel, foi auxiliar do Oswaldo Oliveira, foi auxiliar do Ney Franco, foi auxiliar do Wagner Mancini. Então ele aprendeu, é aquele negócio. Quando entrei em rádio, eu ficava ouvindo, observando o Kleber, o Denil, o Ronaldo, o Mário, o Iato, os caras que... Pra você aprender, e depois eu queria ser comentário, fiquei acompanhando o Luiz Mendes, o Saldanha, o Alberto, pra você ter um... Não é só o ídolo, não, você ter a postura Lógico. Dessas pessoas que fizeram você gostar da profissão. E ele aprendeu com esse pessoal todo.
Vou fazer uma pergunta. Por que ela saiu no momento do gol do Botafogo, ela foi beber água?
Você sabe de uma coisa, ô Borges, eu não gostaria de falar esse tema, mas dor de cotovelo é um negócio que nem remédio passa.
Então, sabe quem vai dar um recado pra ela?
Quem?
Rodrigo Pimpão. Confere aí.
Como eu sempre falo, não sou eu o decisivo. Decisivo é a minha equipe, é o grupo. A gente entra em campo com vontade, determinação. Esse é o lema da nossa equipe. E começa desde lá da frente, dos atacantes marcando. Os meias, o volante, a superação. E eu fico feliz de, nesses momentos, né, onde o Botafogo precisou eu poder ajudar, né, e a equipe pode sempre contar comigo. É, eu, quando eu estou com a bola, o maior responsável por aquele momento, por aquela decisão, sou eu. Então eu tenho que tomar a decisão e eu que tenho que tentar resolver da melhor maneira possível. É, mas então, o que eu falo que não sou eu decisivo, e sim a nossa equipe.
Mas o recado que eu queria que o Pimpão desse, que ele deu na TV, sabe o que ele deu?
Não sei.
Agora vocês é que vão assistir pela, na poltrona.
Pô, bacana.
O Botafogo na Libertadores da América. Foi esse recado isso. Que o Pimpão disse pra mim. Eu vou mandar esse recado pra dona Glaucia Araújo.
Que eu vou mandar. Olha aqui, eu vou falar. Quando eu saltei aqui hoje, que eu vim de metrô por causa da chuva, aí eu procurei no Lago da Carioca um controle remoto.
Por quê?
Pra uma amiga minha.
Mas não mesmo?
Encontrei, mas segunda-feira eu trago. Porque agora vai ficar só na TV.
Ô Borges, eu diga torço lá. Pelo futebol carioca. Eu acho que o futebol carioca.
Você tem que torce pelos corrimões.
Claro, sempre. Eu não sou que
corrimão, não, Borges.
Que tá torcendo contra, não.
É isso.
Olha, fico feliz que o Botafogo esteja na próxima fase. Espero que
corrimão,
chegue,
né,
até a final.
Eu ontem falei no meu final de comentário, elogiando as equipes classificadas e lamentando de coração não termos um Flamengo e Botafogo na Libertadores.
Ô Borges, um detalhe só do Botafogo. A fase de grupos acaba no dia 25 de maio. Acontece as últimas partidas da fase de grupos. A Comebol programa o sorteio. 26
já?
Não, é 4, 5, 6 de julho. Só vão ter jogo agora.
Não. Tô falando do sorteio. Tá programado pro fim de maio. Ainda não tem uma data certa. Mas até o final do mês de maio, a gente vai ter o sorteio. E as partidas das oitavas de final acontecem a ida de 4 a 6 de julho e a volta de 8 a 10 de agosto.
É, deve ser no dia 30. O presidente Carlos Eduardo me disse ontem. Tá,
dia 30? Já, uma terça, né?
É véspera de um dia muito importante, sabia? É
aniversário seu.
Exatamente.
Me disse ontem o presidente do Botafogo, até perguntei pra ele. Ele tava até já agilizando a passagem, o Botafogo vai ter um representante no sorteio.
Lógico, tem que ter.
Então, a tendência é ser dia 30, que ele deve viajar dia 29 para Assunção, porque o sorteio é dia 30. E agora, amigo, não tem negócio de sorteio. São vários potes, né, que vão ser divididos.
O pote dos primeiros colocados e pote dos segundos colocados,
não
é isso?
E o mês de junho, podemos ter confronto de brasileiro, hein? Botafogo pode pegar um Atlético Mineiro, um Palmeiras.
Dependendo da colocação, porque não está definida a colocação do Botafogo. Se marcasse mais um gol ontem, seria o primeiro colocado.
Mas hoje ainda é o segundo colocado. Que é quinta-feira contra o Estudante de La Plata. E com um detalhe, o Borges, o mês de junho não tem Libertadores. É Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e para alguns sul-americanos.
Só aqui, Borges, só para passar para o torcedor do Botafogo já ficar esperto. No grupo 1, o Barcelona lidera nos critérios de desempate, 2 com 10 pontos. No grupo 2, o Santos é o líder, mas ainda tem mais uma rodada esse grupo.
Mas não perde a liderança, perde?
Perde, pode perder. O The Strongest é o segundo colocado com 8 pontos, Santa Fé é o terceiro com 7 pontos. O Santos está classificado por conta do cruzamento das partidas, ou seja, alguém vai perder pontos, o Santos passa de qualquer maneira. Grupo 3... Já o River Plate garantido na primeira posição. Segunda posição está sendo disputada entre o Emelec e o Independente Medellín. Grupo 4, São Lourenço é o primeiro colocado e o Atlético Paranaense é o segundo. Já com a rixa aí, tem o Botafogo e o Atlético Paranaense.
Já está definido.
Dependendo do sorteio. Grupo 5, ainda a definir. Já temos falta mais uma rodada. Palmeiras é o primeiro com 10 pontos. Jorge Wilstermann é o segundo com 9 pontos. E o Atlético Tucumã da Argentina é o terceiro com 7 pontos. Pode ser que o Botafogo, dependendo, possa pegar Palmeiras ou Jorge Luiz. Aí vai ter que subir o morro. Já é complicado.
É melhor pegar o Palmeiras. Com todo time grande, bom que o Palmeiras tem, é criminoso. Ontem eu estava até ouvindo a declaração do time do Santos. E é uma coisa absurda. Nós sentimos na pele, né, Borges?
No grupo 6, já decidido, Atlético Mineiro é o primeiro, Godoy Cruz Argentina é o segundo. Pode o Botafogo ter que jogar na Argentina, dependendo do resultado, ou até pegar um Atlético Mineiro, se ficar em segundo.
No momento, o único brasileiro que está confirmado que o Botafogo poderá enfrentar, se for o primeiro do grupo, é o Atlético Paranaense.
Exatamente,
se for o primeiro do grupo.
No grupo 7, Nacional do Uruguai primeiro, 8 pontos, Lanús e Chapecoense com 7 pontos, é que a Chapecoense tem aquela questão do Luiz Otávio, aquela escalação irregular.
Responsabilidade da diretora da
Chapecoense,
né?
E no grupo 8, muita coisa indefinida. Grêmio é o primeiro com 10 pontos, Guarani é o do Paraguai, o segundo também com 10 pontos, Deportes Iquique é o terceiro com 9 pontos. Ou seja, dependendo da situação, pode acontecer. Ou seja, poderíamos ter grandes jogos nessa. Não, se o Botafogo ficar em segundo, pode correr o risco de a gente ter que pegar um River Plate e decidir lá.
É, o primeiro... Você sabe que eu conversando com alguns jogadores do Botafogo na saída, que eu fiquei até um bom tempo lá, eles preferem até pegar um time brasileiro.
É, né?
Por causa do desgaste da viagem. Não é que vai ser melhor tecnicamente, não. É pelo desgaste da viagem que é um negócio complicado. Você jogar na Bolívia, o Borges, é complicado.
Muito. Subiu o Olé, é terrível. 5:50, Glaucio Araújo. Você tem alguma mais?
Ô, Carlos Borges, a linha vermelha já foi liberada, tá? Aquele acidente que tinha acontecido na linha vermelha entre um caminhão e um carro, estava deixando congestionado o trânsito, mas a via já foi liberada. Mas assim, mesmo assim, continua o congestionamento no sentido Baixada, desde São Cristóvão até a BR-40 e também de Vigário Geral até a rodovia Presidente Dutra. Trânsito nesse momento bastante complicado na linha vermelha. Por enquanto, só. Isso. Por
e mais uma dica isso. Na volta, né?
Tô acompanhando. Tem dica aqui, se você quiser.
Deixa eu chamar a Fabiana.
Fala com a Fabiana e pede a dica. 5:51,
vamos ao jornal.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, boa tarde para você. As notícias do jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola, Fabiana.
Boa tarde, Borges. A empresa JBS, investigada na Operação Lava Jato, é alvo de 6 processos administrativos na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que regula e fiscaliza o mercado de capitais. 3 desses processos foram abertos desde o dia 12 deste mês para apurar notícias envolvendo a companhia, mas a Comissão de Valores Mobiliários não informou o conteúdo desses procedimentos. Também há indícios não confirmados de que a JBS teria se beneficiado da alta do dólar horas depois da divulgação de gravação de conversa com o presidente Michel Temer, feita por um dos donos do grupo JBS, Joesley Batista. Em nota, a empresa informou que gerencia de maneira detalhada e diária sua exposição à taxa de câmbio e o preço dos produtos agrícolas e minerais comercializados no mercado exterior. A nota afirma ainda que as movimentações no mercado de câmbio feitas nos últimos dias estão alinhadas à sua política de gestão de riscos e proteção financeira. Borges?
Valeu, então. 5:52, continua aqui com a Glaucia Araújo com as suas dicas, sempre às sextas-feiras.
Borges, posso só dar uma notícia rapidinha aqui antes da dica? O neto do Zagallo recebeu alta do hospital no Rio, ele já está em casa, o neto do ex-técnico Zagallo, Paulo Roberto Zagallo, que foi baleado durante um assalto nas imediações do Maracanã, na zona norte do Rio, no último domingo. Paulo Roberto postou uma mensagem nas redes sociais, agradeceu o apoio que recebeu e disse que está bem, que está tranquilo, está tudo bem com ele, agora ele vai aproveitar essa época, vai aproveitar esse tempo para se recuperar. Certo, Carlos Borges? Olha, falando de dicas, uma das classes mais afetadas pela crise financeira que acomete o estado do Rio de Janeiro, com salários atrasados, os funcionários públicos vão ter pelo menos um alívio quando quiserem se divertir. Desde o mês passado, o Bar Bukowski, em Botafogo, oferece entrada gratuita aos sábados para funcionários públicos que apresentarem o contra-cheque até às 11 horas da noite. A promoção, segundo a casa, segue enquanto essa situação vergonhosa durar, fecha aspas. Inaugurada em 1997, o Bukowski é uma das mais antigas casas de rock da cidade e espalha o melhor do gênero por 3 pistas num casarão de 2 andares, mais um quintal arborizado com 2 bares, sinuca e uma área com narguilê.
Agora
é narguilê? É aquele negócio que você fuma. Que aquela fumacinha, exatamente
O problema é o seguinte, agora o cara tem que ter uma cabeça, né, pra poder se divertir com o problema de salários atrasados.
Se ele quiser, se ele tiver afim, então tem a opção de chegar lá e, né, curtir um rock and roll. E é um lugar legal, o Bukowski, que é um lugar
bem?
Legal. Você
conhece
bem? Já fui lá. Conheço porque já fui lá.
Você já foi a vários lugares aqui no Rio, por isso que eu peço as dicas pra você.
Você tá sempre
mandando pelo Facebook, tô aqui, tô lá, tô acolá.
Ela não para, né?
Não me acompanha, não, que eu não sou novela, tá?
5:54. Momento estádio.
Com a nossa Comitê Olímpico Internacional.
Vamos lá, Astrid.
Nacional anunciou nesta sexta-feira que irá se reunir para discutir a possibilidade de escolher as sedes dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028 de uma só vez. A reunião da mesa executiva da entidade será no dia 9 de junho, em Lausanne, na Suíça, e que terá como objetivo discutir sobre o assunto e também analisar o formato para as candidaturas visando os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Caso seja decidido que é possível a escolha, a decisão definitiva deve sair na reunião a ser realizada entre os dias 9 e 12 de julho, também em Lausanne, com a presença dos Comitês Olímpicos Nacionais. Não seria inédita uma escolha de duas sedes em uma sessão do Comitê Olímpico Internacional. Em 1921, foram escolhidas as sedes dos Jogos de 1924 em Paris, na França, e de 1928 em Amsterdã, na Holanda.
Valeu, tá aí a Astridinic com o Momento Estádio, 5h55. E a hora do Fluminense, que vai enfrentar o Atlético Mineiro lá em BH, no Estádio Independência, 4 da tarde. Ricardo Azella vai dar o recado ao lado do Jorge Ramos nessa partida, que é a número 2 de domingo para você aqui no Show de Bola Nacional. Fluminense, Luiz Ferreira.
Como você disse, Borges, o Flusão encara o Atlético Mineiro neste domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. Fluminense, que vem de vitória, venceu o Santos por 3-2 na abertura do Brasileirão. E o Galo, forte vingador, vem de um empate com o Flamengo pela primeira rodada. A partida aconteceu aqui, inclusive a gente estava na transmissão, mas o Maurício Costa e o Valdir Luiz Borges. Falando antes de a gente falar do time, o Fluminense está fazendo uma conseguiu fazer uma engenharia financeira, até uma boa notícia para a torcida tricolor, conseguiu um empréstimo de 36 milhões a juros mais baixos e vai conseguir a graninha para colocar todos os direitos de imagem em ordem. Mais um plus a mais, uma motivação a mais para o jogador entrar em campo amanhã.
É uma solução, Valdir?
É, uma ajuda, né? Você com a cabeça fria, né?
Mas rolou dívida, né?
É, foi enrolando, né? O problema é que a gestão passada, ela deixou algumas dívidas, alguns contratos pendentes. Aí o presidente atual, Pedro Abate, que é um candidato da situação, né? Foi eleito pelo grupo da situação, está tentando sanar. O Fluminense está fazendo um bom trabalho. Esse pessoal que assumiu o Fluminense, como o Peter apenas se deixou empolgar por contratações. Mas ele fez também uma boa gestão, estruturou o clube. Mas a dificuldade que tem o Fluminense maior é de contratar, Borges. E o Fluminense precisa de reforço. O elenco do Fluminense não é um elenco numeroso para disputar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, que passou de fase.
Agora, só um detalhe. Isso aí não resolve o problema de vender um jogador na janela.
Olha, eu tenho informação que um vai ser vendido. Se bobear, vão dois. A tendência, lamentavelmente, o torcedor vai ficar chateado, é Scarpa e Richarlison.
Valeu, Luiz.
E agora, falando do jogo de domingo, Borges, o atacante Henrique Dourado, o ceifador, o degolador, de acordo com o cara da Nacional, ele fala sobre o adversário, Valdir Gosta, fala sobre o adversário desse domingo, Henrique Dourado, falando sobre o galo forte vingador Atlético Mineiro. Vamos ouvi-lo.
Iniciar é sempre bom, iniciar vencendo, né, uma competição, e nós iniciamos o Brasileiro com uma vitória sobre uma equipe também muito boa, que era o Santos. Já viramos a página e agora temos esse mais um jogo duro pela frente. A equipe do Atlético Mineiro jogando ali no Horto é uma equipe muito complicada. E esperamos agora estudar a equipe deles para que a gente possa sair de lá com um resultado positivo. Sabendo da dificuldade que vamos enfrentar, né? Uma equipe que tem muita mobilidade, uma equipe que quando joga lá pressiona bastante. Então temos que ir com muita atenção para lá, para não sermos surpreendidos.
Esse é o atacante Henrique Dourado falando do Atlético Mineiro, adversário do Flusão domingo. Outra boa notícia para a torcida tricolor é que o Orejuela vai voltar ao time depois de um tempo lesionado. Os dois não participaram do jogo de ida da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, Orejuela e o Wellington. O Wellington ainda não volta, mas o Orejuela já é presença garantida na partida contra o Atlético Mineiro. Outro que volta é o lateral direito, Lucas, estava com cansaço muscular, ficou no banco de reservas. Com isso, Renato e Pierre devem voltar ao banco de reservas. Para a vaga do Wellington, Marquinhos Calazans, Lucas Fernandes e Maranhão são as opções do técnico Abel Braga. E a gente vai ouvir novamente o Henrique Dourado, ele falando sobre a convivência com os equatorianos Sornosa e Orejuela.
Ah, eles são muito bacana, né? São de grupo, os dois são de grupo. O Sornosa é um cara mais brincalhão, o Orejuela já é um pouquinho mais na dele, mas também brinca também. E a gente recebeu eles super bem, eles já estão se sentindo em casa, né? Acho que é o mais importante para eles desempenharem um bom futebol e nos ajudar. Eles têm que se sentir em casa, E acho que é isso que nós, jogadores e os membros do Fluminense fizeram para que eles pudessem sentir o mais rápido possível para essa adaptação deles refletir dentro de campo, né? E eu acho que jogadores a nível de seleção, né? Então é sempre bem-vindo e está nos ajudando bastante.
Esse aí é o atacante Henrique Dourado, uma das armas do Flusão para a partida contra o Atlético Mineiro neste domingo lá na Arena Independência. Nacional vai transmitir tudo com Mazella e Jorge Ramos. Borges.
Valeu, agenda nossa para esse final de semana. Tem Campeonato Brasileiro, a bola vai rolar amanhã lá no Serra Dourada, Atlético Goianiense e Flamengo. André Luiz Mendes vai dar o recado ao lado do Bruno Mendes e também ao lado do Luiz Ferreira. Recado amanhã às 19h. E ainda tem bola rolando no domingo, primeiro 11h. Quem vai dar o recado é o Rui Fernando no Vasco e Bahia, ao lado do Rodrigo Campos, nosso jornalista e radialista com o super convidado vascaíno, daqueles realmente irritantes, o nosso Rodrigo Campos. Ele perturba os torcedores vascaínos. E ainda, ao lado do Maurício, vai ser uma festa. Coitado do Rui Fernando, é Maurício Rui Costa Fernando. No campo e Rodrigo Nossa Campos.
Mas o Maurício é mais...
Espero que o Vasco
vai ter muita
jogue bem, ganhe. Vê o Rodrigo Campos, o Vasco ganhe bem para você não ficar...
Não me irrita, irritado. Rodrigo
mas
Campos.
Mas o Rodrigo vai ficar ao lado do Rui, o Rui vai ficar muito inspirado, ficar porque calmo. Ele gosta de jogos de manhã, o Rui vai ficar muito inspirado.
Ele gosta muito daquele ar da manhã.
11 né? da manhã, São Januário, Vasco e Bahia, mais 4 tem Atlético Mineiro e Fluminense no Independência com Ricardo Mazella e Jorge Ramos. A gente completa eu, Valdir Luiz e o Rodrigo Ricardo, Botafogo e Ponte Preta, o jogo que vai fechando a rodada para os cariocas, a segunda do Campeonato Brasileiro 2017. 6 horas, mais um minutinho e meio. Boa noite para você, Joca Sainz, para todos. Jorge, de volta.
Mundo da bola. Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Não fique de fora! Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Esporte no mundo da bola. Carlos Borges.
Meu Deus do céu, agora o Luiz Ferreira contou uma piada aqui. Eu vou ficar rindo até o final da noite, né?
Eu também.
6 horas.
É porque vocês não tem mais o que fazer, vocês vão ter que rir, né?
6 horas.
Cabeça tem minutos. Mais o que fazer.
É o programa no Mundo da Bola e tem aí, eu inclusive...
E detalhe, não foi piada.
É, eu dancei, eu dancei muito com esse cantor aí, o artista, que você vai dizer que infelizmente nos deixou no dia de hoje, né?
Pois é, né? Mais um artista que nos deixa, né? Carlos Borges, o cantor e também radialista aqui de vinil, morreu na tarde desta sexta-feira no Hospital da Luz em São Paulo, onde estava desde o dia 18 de abril em coma induzido. Antônio Carlos Senefonte, de 62 anos, teve uma parada cardiorrespiratória após fazer um show em um clube de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, na noite do dia 15 de abril. A morte foi causada por complicações de um edema, né? O Kid Vinil era paulista de Cedral, teve um grande sucesso aí nos anos 80 à frente do grupo Magazine, emplacando hits que aproximaram o rock brasileiro do gosto da linguagem popular. O país se divertiu muito, a gente dançou muito, como você disse, você dançou muito
demais.
Com essa música, né?
Você também, Valdir.
Oi, claro, gostava. Do...
Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado, entro 8:30, eu
chego sempre atrasado, sou boy.
Todo mundo cantava isso, né?
Todo mundo.
Deus do tempo. Foi muito sucesso.
Também depois teve o Tique Tique Nervoso, teve o Comeu, que foi tema da abertura da novela Gato Comeu da TV Globo em 85. É, mas ele continuava, né, fazendo shows, continuava participando aí, né, ganhando seu dinheirinho honesto, cantando. E também ele atuou como executivo de gravadora e como DJ. Artistas se manifestaram na internet, né, o seu luto pela morte de Kid Vinil, que ele descansa em paz, né, e vai ficar aí a obra do Kid Vinil.
Cadê a vinhetinha do trânsito da nossa galera hoje? Aquela... Aí tem uma buzininha aqui... Bonitinha. Não tá, né? Então tudo bem, vai.
Acho que teve um outro acidente na Grajaú Jacarepaguá, né? Segundo informações do Centro de Operações Rio, tem mais uma faixa ocupada por conta desse acidente. Na Avenida Lúcio Costa, um acidente... Foi só o Borges falar, né? Os acidentes pipocaram.
Ah, viu? Falei,
um acidente
tá chovendo.
Ônibus... Mas a chuva é... utilitário e caminhão no sentido São Conrado, na altura do posto 5 a 7 Rio, também está no local. A Avenida Brasil apresenta retenções nos dois sentidos, entre Caju e Ramos, e no sentido Zona Oeste tem lentidão de Coelho Neto até Deodoro. Aqui no viaduto do gasômetro, o trânsito é lento ao longo do sentido centro. Sentido centro da linha vermelha, com retenções de vigário geral até o Caju. É o panorama do trânsito nesse momento,
ponte,
Borges.
Continua 30 minutos?
A ponte...
Tava 30,
olha,
né?
Deixa eu só falar um negócio. Esse acidente aí do lá na Avenida Lúcio Costa tá deixando lá o trânsito horroroso, né?
Mas era Lúcio Costa posto 5, não é isso?
É, no sentido São Conrado. É, a melhor opção, segundo informações aqui do Centro de Operações Rio, é pela Avenida das Américas para evitar esse trelelê lá no trânsito. Ponte Rio-Niterói continua do mesmo jeito. Não tem nenhuma novidade em relação à Ponte Rio-Niterói. Deixa eu olhar aqui no Twitter da Ecoponte, né? Porque certo. O Twitter da Ecoponte sempre mais preciso. Mas, por enquanto, a mesma coisa. Mesmo tempo de travessia, só aumenta, né? Só piora. Nada melhora na Ponte Rio-Niterói.
Daqui a pouco você dá diquinhas também pra gente. Não esqueça, porque a gente... Você...
Tem show hoje aqui no centro do Rio. Falando da galera aí dos anos 80. Tem uma galera aqui que vai tocar aqui
vamos ver se
no
eu gosto.
Circo Voador, que Circo fez Voador, muito né? sucesso que nos beleza. Anos 80.
É,
e agora?
O Cirilo Rio vai estar lá?
Não sei, acho que não. Acho que ele vai trabalhar, né?
Vai trabalhar aqui, mas dá tempo. Não. Que horas é o show?
O show...
Olha, como é que é o negócio aí?
Dica do fim de semana.
Tá vendo? A banda Ira, que completa 35 anos de estrada, volta à lona do Circo Voador com o show da turnê Folk, com alguns dos maiores sucessos do grupo. Nazi e Edgar Scandurra lideram a apresentação, que tem músicas como Flores em Você, Tolices, Núcleo Base e Flerte Fatal. Circo Voador, na Rua dos Arcos, centro do Rio, na Lapa. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 120, reais, isso, classificação isso, 18 anos, e os portões do Circo Voador abrem a partir das 10 horas da noite. Você sabe que eu estava vendo uma reportagem. Essa música aí, maravilhosa. Amo essa música.
Pra quem gosta, deve ser ótimo.
Você era brega. Isso já era. Tu é brega agora e foi brega quando era mais jovem.
Era seu brega, coitado.
Vou tocar amanhã, Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo.
7 às 9.
8 às 10.
8 às 10.
Amanhã eu vou tocar Aguinaldo Timóteo, Alcione, Clara Nunes, Evaldo Braga, Ger Adriane, Roberto Carlos, Sonata, Benil de Paula, Fábio Júnior.
Mas assim, depende do ponto de vista, né, Valdir? Você tem que respeitar também o gosto das outras pessoas. Tem muita gente que gosta de Ira, por exemplo. Eu gosto.
Eu também gosto.
Eu fico irado ouvindo isso.
Tá certo, então não esqueça de depois me dar uma dica pra onde você vai me levar para
que isso, mano? Tá bom? Ela vai te levar pra ver o Ira, senti que era agora.
6 e 9. É, Mengão. O Flamengo. Você, Rodrigo e Ricardo, e aí?
Debaixo de muita chuva aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo treinou esta manhã no Ninho do Urubu. Apesar de não participar do coletivo, o atacante Guerreiro viaja com um grupo para Goiânia, onde vai encarar o Atlético Goianiense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Também chamou a atenção no Ninho do Urubu a presença de uma viatura da Polícia Militar para escoltar a delegação rubro-negra até o aeroporto. O gerente de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, analisou a precoce eliminação do clube na Libertadores da América.
nós nos planejamos, sabíamos que estávamos num grupo dificílimo, que o detalhe ia fazer a diferença, mas chegamos na última rodada em boas condições, dependendo somente de nós, com uma combinação não muito provável que nos eliminasse, mas foi o que aconteceu. Mas não aqui acreditamos a combinação, e sim a nossa incapacidade em, nos três jogos fora de casa, somarmos pontos.
Para Rodrigo Caetano, o rubro-negro carioca tem a obrigação de retornar à Libertadores em 2018.
A frustração é muito grande. Ela é enorme. Nós entendíamos que tínhamos totais condições de seguir adiante. E se a frustração é grande, é porque a expectativa também foi grande, né? Quando você vê o elenco do Flamengo, e aqui não vou me ater a esmiuçar esse tipo de discussão, né? É porque tinha-se realmente a esperança de chegar muito longe. Cabe a nós agora lambermos as nossas feridas, né? Já iniciamos isso hoje mesmo. Tivemos uma reunião importante e acho que proveitosa também, porque o Flamengo passa a ser avaliado agora de acordo com a reação que teremos daqui para frente, né? Já temos amanhã a continuidade do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira a Copa do Brasil e a obrigação do Flamengo voltar à Copa Libertadores em 2018.
O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, também aproveitou a coletiva com a imprensa para explicar a expressão falsos flamenguistas.
Estou falando de uma minoria, de um número inexpressivo de pessoas que nominalmente são rubro-negros, mas que comemoram quando a gente perde e lamentam quando a gente ganha. Pessoas que cujos interesses pessoais se sobrepõem à paixão pelo clube, se é que essa paixão existe.
O lateral Pará retorna ao time de Zé Ricardo. Já o colombiano Orlando Berrio não viaja para Goiânia. A provável escalação do Flamengo neste sábado é Muralha, Trauco, Hever, Rafael Vaz e Pará, William Arão, Márcio Araújo e Gabriel. No ataque, Mancuejo, Everton e Guerreiro.
O Flamengo aí arrumando, pegando os caquinhos, né? Pra resolver o problema, Rodrigo.
Pegando os caquinhos pra não fazer caquinho.
O Rodrigo Caetano explicou muito bem que não vai, logicamente, justificar por causa da questão da combinação de resultados, sim pela perda dos três jogos fora de casa.
Isso aí. O Rodrigo foi brilhante. O Rodrigo é um grande profissional. Ele pode errar
já
e acertar.
Começaram as reuniões, hein?
Já começaram as reuniões. Só
desde
a seguir.
Hoje.
Desde hoje. Olha só. Amanhã, se tiver um resultado ruim, eu acho...
Vai dar problema.
Eu acho... Vai dar problema na frente. Aí, muitos problemas vão acontecer. Você que é o culpado. Então, o que acontece é o seguinte. O Rodrigo Caetano está certo. Reuniões estão acontecendo. Ele tem que ser cobrado também, que ele é um brilhante profissional. Mas profissional acerta e erra. O Flamengo, com o elenco que tem, com a condição financeira que tem, podia ter montado um elenco melhor, porque tem condição para isso, mas fez algumas apostas de jogadores estrangeiros que não vingaram. Mancuejo, Donati, Cuejá, até agora não mostraram nada. O próprio Berri. Então, Borges, eu acho que o Flamengo, pela sua grandeza, pela torcida que tem, a gente brinca muito, o Flamengo é grande, mas brinca com, sem respeitar a instituição. Brinca com os companheiros que são rubro-negro, que faz parte. Então, o que acontece é que o Flamengo tem que tomar atitude mesmo, cobrar o que houve, seu condição física, a falta de empenho, porque no segundo tempo ficou jogando lá atrás. Isso tem que acontecer. Só acho uma pessoa que eu admiro muito, cara, ouvinte da rádio, gosto muito dele, o presidente Bandeira. Só acho que ele na coletiva ali, quando acabou o jogo, ele como presidente, ele tinha que fazer o seguinte: olha, estou de cabeça quente, não posso falar nada agora. Porque ele garantiu o Zé Ricardo e clube grande, ainda mais um clube como o Flamengo, a maior torcida do Brasil, você não pode garantir nunca um treinador. Então, não, sabe, diz que vai pensar, que vai estar, que depois tira o Zé Ricardo que vai ficar mal ele.
Fica com o nariz de pinóquio.
É.
E vale lembrar, Borges, a gente trouxe essa informação logo depois, e o Valdir lembra, até a gente comentou ontem, na quinta-feira.
Foi.
2014, o papo era o mesmo, e o Jaume de Almeida saiu.
Porque um clube como o Flamengo...
Tem jeito,
o
clube, a cobrança está sendo feita.
Que
claro,
tem o maior de ex-presidentes vivos, e a cobrança que tem, e hoje o futebol está na mão do Bandeira e do Rodrigo Caetano. Porque o Flávio Godinho, todo mundo sabe, está numa outra situação. Então, eles são cobrados. Eles são cobrados. O Bandeira, que é um bom presidente, o Rodrigo. E o Flamengo, que investiu demais nessa Libertadores, foi eliminado de maneira precoce. Não podia ser eliminado como foi. Então, cobrança tem que acontecer, Bode. Reunião é natural. E eu só não acho que se cobre somente do Zé Ricardo. Tem que cobrar de mais pessoas. Jogador também tem que ser cobrado.
Então, amanhã, encontro marcado com André Luiz Mendes, Bruno Mendes e o Luiz Ferreira para o jogo Atlético Goianiense Flamengo. É, jogo no Serra Dourada. Ao vivo lá o André Luiz Mendes ao lado do Bruno Mendes. Com o plantão nacional do esporte do Luiz Ferreira, você vai curtir aqui no Som da Nacional. São 6h15. Jornalismo em ação, prefeito...
Nacional, isso. Jornalismo.
Prefeito Marcelo Crivella garante pagamento aos servidores do Rio. A reportagem é de Lígia Souto.
O prefeito Marcelo Crivella disse nesta sexta-feira que o pagamento dos servidores municipais está garantido até o fim deste ano. De acordo com o Crivella, os sinais favoráveis à economia deram um alento nos últimos dias, permitindo que a prefeitura conseguisse renegociar a dívida do município com o BNDES e, dessa forma, assegurasse os salários sem atrasos.
Os salários da prefeitura são garantidos, conseguimos uma renegociação com o BNDES, um empréstimo com a Caixa Econômica, esse ano não tem atraso. Traz pagamento na prefeitura, graças a Deus.
O prefeito comentou sobre o cenário político do país, classificando como atípica a situação atual e disse também que não acredita em uma renúncia do presidente Michel Temer.
Acho que o presidente não vai renunciar e a situação futura vai depender muito das manifestações de rua, todo mundo sabe disso. O Brasil entrou numa situação completamente atípica. Nós tínhamos alto desemprego, baixo crescimento e, ao mesmo tempo, juros enormes e uma inflação enorme. Quer dizer, isso não tinha parâmetro, não tinha precedente no mundo. Acho que agora a economia está voltando a uma, vamos dizer assim, estabilidade.
O prefeito falou ainda sobre a redução pela Rio Tour no número de postos de atendimento a turistas na capital e a limitação do horário dos que sobraram. Dos 14 quiosques, só restaram 7. Crivella afirmou que a diminuição do atendimento não é algo bom para o Rio, que as unidades foram fechadas porque o contrato venceu, mas que já há uma nova licitação em andamento para que em breve os postos sejam reabertos. Ainda de acordo com Crivella, o turismo é a grande vocação da cidade e a prefeitura pretende investir de 100 a 200 milhões de reais no setor somente este ano. As afirmações foram feitas durante visita do prefeito ao Hospital Gafreguinle, na Tijuca, na Zona Norte, que conseguiu zerar a fila por biópsia e pequenos procedimentos em dermatologia para lesões e câncer de pele. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Lígia Souto. E a nossa Glaucera, hoje tem detalhes aqui de chuva, né? Tá chovendo em tudo que é lugar. Tá, é aquele negócio, não tá chovendo forte, mas chove em todos...
Chove muitos locais do Rio de Janeiro nesse exato momento, Carlos Borges. Eu diria que quase todos os lugares, como você falou, aqueles que a gente estava falando, né? Recreio dos Bandeirantes, Santa Cruz, Anchieta, Ilha do Governador, na Avenida Brasil, na altura do Mendanha, Irajá, Bangu, Jacarepaguá, Barra, Grota Funda, Campo Grande, Alto da Boa Vista, Santa Tereza, Grajaú, Madureira,
vem
Piedade,
pro outro lado. Niterói,
Saúde,
São
Guaratiba.
Gonçalo.
Ah, Niterói e São Gonçalo não dá, só dá do município. Falando em Niterói, o que eu posso dizer para você é que a travessia da Ponte Rio-Niterói no sentido do Rio tem retenções na saída para a Avenida Brasil, tempo de travessia de 15 minutos, e no sentido Niterói, o fluxo intenso com retenção dos acessos à Praça do Pedágio, na saída para a Avenida do Contorno, também para Jansen de Melo e Alameda, e o tempo de travessia estimado em 32 minutos. Ih,
passou de 28 para 30.
Eu aconselharia um amigo meu de São Gonçalo, sai daqui umas 10 horas.
É, porque ele sai 8. Hoje, quando ele sai 8, não será tão tranquilo quanto outros dias.
Assiste ao vivo, Sintonia Nacional.
O teu amigo de Niterói falou que tá chovendo em São Gonçalo.
Tá, tá.
Então chovendo. Deve estar tá chovendo em Niterói.
Jorge
Ami
falou que tá
momento.
Chovendo em Pendotiba e também em Niterói.
Falando em Niterói, uma pessoa ficou ferida numa tentativa de assalto numa farmácia ali em Caraí, né, na Lopes Trovão. E Caraí, que é considerado zona sul de Niterói, né? De acordo com a polícia militar, um assaltante acertou um tiro no peito do balconista do local. O ferido, que não teve o nome divulgado, foi levado com vida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, na mesma região, e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. O criminoso fugiu antes da chegada da polícia, mas buscas estão sendo feitas para tentar localizar o meliante, o autor do crime.
O pé pequeno também, o pessoal do pé pequeno tem que tomar cuidado, é uma área violenta.
6h19. Momento estádio.
Momento estádio.
Com ela, Drudinique.
Está acontecendo neste final de semana o Meridiano Open de Beach Tennis, maior competição da história do esporte no estado de Alagoas. O evento, que acontece na praia de Pajuçara, em Maceió, conta pontos para o ranking mundial e tem premiação de $10 mil. Ao todo, participam 155 atletas de 12 estados brasileiros e também do Chile, Itália e República Tcheca.
Valeu, 6h20. Vamos falar do Vasco da Gama aí, meu querido Joca Santos. Isso, o Vasco da Gama que enfrenta o Bahia. Rui Fernando, nosso super convidado, jornalista convidado, nosso Rodrigo Campos. Nos comentários, na opinião, reportagem do Maurício Costa, no domingo, 10h30, abertura do show de bola. 11h, a bola rolando pro Vascão, enfrentando o tricolor baiano. Você, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, eu vou começar pelas notícias mais amenas, menos impactantes. Já que a Glaucia ontem falou que gosta da palavra impactante.
Ela falou ontem, eu vi.
Bom, o técnico Oscar Tabárez, técnico da seleção uruguaia, já é uma rotina, convocou o goleiro Martin Silva e o Arrascaeta, que é do Cruzeiro, para os jogos contra a Irlanda e Itália no mês de junho. Com isso, o goleiro do Vasco, Martin Silva, vai perder a quarta e a quinta rodada do Brasileirão.
Uma perda grande,
hein? É um desfalque sensível, em que pese o Jordi ser um bom goleiro, mas o Martin Silva hoje faz a diferença no time do Vasco, né?
Com certeza.
Eu tenho que estar lá também, um grande amigo do Valdir Luiz, foi convocado, Arévalo Rios.
Arévalo Rios, deixa ele lá.
Então, agora vamos para as notícias impactantes. O técnico Milton Mendes realizou o treinamento hoje, lá em São Januário, e promoveu e já avisou que vai promover duas mudanças na equipe. A primeira delas é na zaga. O Paulão, jogador que veio do Internacional, muito provavelmente deve ser o substituto do Jomar na zaga.
Jogar ao lado
do
Rafael Marques.
Exatamente.
Aí o Rafael Marques vai ter que passar pro lado esquerdo, porque aí o Paulão joga pelo lado direito.
Os dois jogam do lado direito. Aí você vai criar esse problema.
Mas o Rafael Marques no Botafogo jogava com o Scheid pelo lado esquerdo.
Então vai ficar tudo certo. E a outra mudança pode acontecer no meio campo. Quem sabe quem é que tá correndo o risco de perder a vaga?
Quem? Quem?
Nenê. Segundo o Milton Mendes, deixa eu só a explicação do Milton Mendes. Segundo o Milton Mendes, um treinador não muda um jogo de um time de um jogo pro outro. E diz que conversou com o Nenê, fez uma análise, e toda era em cima do rendimento. E ele disse que espera que o Nenê entenda, já que ele vem de uma baixa de rendimento razoavelmente grande recentemente, Bosch. Ou seja, pode sobrar pro Nenê nessa história. Aí, durante a coletiva de imprensa, foram perguntar, mas, ô Milton Mendes, e o Luiz Fabiano? Os números mostram que ele não tá bem, só tem um gol pelo Vasco. Como é que tá? E ele disse, vou até ler a palavra dele, não me apego a números, o importante é tirar o rendimento diário dos jogadores e fazer com que entendam que temos que melhorar todo dia. Aí eu lembrei de alguns fatos fora do ar, só para o ouvinte da Rádio Nacional entender. A gente conversa muito, faz muita resenha fora do ar. E a primeira vez que o Nenê foi substituído e não gostou com o Milton Mendes, durante o Campeonato Carioca, eu virei pro Borges e falei, Borges, o Milton Mendes muito provavelmente vai estar querendo colocar, olha só, quem manda aqui sou eu. Se essa possível barração do Nenê faz parte de um processo, acho que o Valdir pode dizer melhor do que ninguém se é. Mas é algo que se pode levantar suspeita, Borges.
O problema é um problema à frente que eu vejo.
Tem duas
situações.
Se
o Nenê for pro banco, ele vai daqui a pouquinho arrumar as malas para ir para sair de São João.
Tem duas situações. Vocês lembram quando o Rodrigo foi barrado? E acabou o Rodrigo saindo?
É.
Tem duas situações. Ou o Milton Mendes está com muito respaldo do presidente Eurico Miranda e do Eurico Brandão, seu filho, para tomar essa atitude. Porque o Anderson é o gerente de futebol, mas quem manda é o Euriquim, que tem um vice-futebol. Então, se ele tem respaldo da diretoria, é porque a diretoria está querendo que o Nenê vaze e está usando o treinador como escudo.
Para gastar, para eliminar esse custo.
Não ser menor.
Aí, eliminar esse custo.
Eliminar esse custo. Aí saiu o Nenê, mas foi o treinador que bateu. Ele bateu de frente com o treinador. Isso é uma provocação para uma possível saída do Nenê.
Pode ser.
Mais um.
Se ele ficar fora.
Hoje a situação do Vasco financeiro é muito ruim, lamentavelmente. A situação do Vasco é muito ruim.
Tem problema.
E de repente o Nenê, agora sejamos justos. O Nenê não vem jogando nada há algum tempo, hein? Algum tempo, mas é um jogador diferente.
Será que o problema do Vasco é ali?
Não sei,
é do
mas
Nenê?
É um jogador diferente. Mas aí pode ser, ô Borges, entendeu?
Isso aí.
Porque eu tomei conhecimento que havia dois grupos, o grupo do Nenê e o grupo do Rodrigo. Eles bateram de frente uma vez no vestiário. O Rodrigo já foi. Agora quer eliminar o Nenê para não ter grupo, para ficar tudo na mão da diretoria? Pode acontecer.
Lógico. Só mais um detalhe sobre contratações. O Vasco segue de olho no Anderson Martins para reforçar a zaga. Só que agora tem a concorrência com o Corinthians.
Que eu também escuto desde dezembro.
Que também está interessado no zagueiro, Borges. Ou seja, problemas aí para o Vasco, que está tendo muita dificuldade de reunir a grana, o dinheiro, para contratar o Anderson Martins. E para o jogo entre Vasco e Bahia, nesse domingo, 11 horas, 7 mil ingressos vendidos, a última parcial.
O horário ajuda. Bom, é o tipo do jogo que o Vasco tem que ganhar, o Borges. Porque depois ele pega
gostei. Pensei que ia dar aí uns 5 mil. Não
vai. Mas é o tipo do jogo perigoso. Porque o Bahia vem com um time alternativo, com foco na Copa do Nordeste, a decisão quarta-feira, e o Vasco tem, teoricamente, a obrigação de vencer.
Valeu. Então vamos aos palpites antes, depois a Glaucia fecha o programa. Rapidinho. Glaucia Araújo, Atlético Goianiense, Flamengo amanhã. André Luiz Mendes transmite, Bruno Mendes lá no Serra Dourada e o nosso Luiz Ferreira no Plantão Nacional de Esportes.
2-1 Flamengo.
Você, Luiz.
1-1.
Eu acho que vai dar 1-0 Atlético Goianiense.
Como eu não sou revanchista, 2-0 Flamengo.
Eu gostei.
O Flamengo é melhor.
Você está em paz com o seu coração, né?
Sabe por quê? Porque eu analiso futebol sem paixão. Eu analiso futebol praticamente. Claro, eu sou
brincadeira, né?
O boy trabalha comigo, sabe? Sério? Eu procuro. Na hora que eu tô falando.
Aquela parede da cabine de Jean já tem a marca do seu pé.
Siga em frente. Vasco da Gama e Bahia.
O Vasco vence, 2-1.
Você, Luiz.
1-0 Vasco.
Você, Vasco.
1-0 Vasco.
Também acho que dá 1-0 Vasco. Você, Luiz Ferreira, Atlético Mineiro e Fluminense, que o Mazela não me ouça, está lá no departamento de esporte. Vamos lá.
2-1 Atlético.
Eu acho que dá 2-0 Atlético. Você, o...
3-0 Galo.
Pô, você também.
Você baixou, também, você não é equilibrado.
Você enfia a faca no tricolor
não, não. Você viu, olha pra escalação, olha o momento do time, olha as opções que tem os treinadores.
Você não é equilibrado.
Você.
2-2.
Aproveita e emenda. Botafogo e Ponte Preta no Engenhão, domingo lá, pertinho da sua casa, às 6 horas.
Vai ganhar.
Vai ganhar, beleza?
Vai ganhar, 1-0.
Beleza, viu? Seu coração também tá florido.
Não, vai ganhar. O Botafogo é melhor, vai ganhar, 1-0.
Vai lá, você, Luiz.
Ponte Preta 3-0.
Não, tá melhor. Acho que dá 1-0 Botafogo também.
2-0 Botafogo, jogo duro, mas Botafogo vence. O time da Ponte Preta perdeu jogadores importantes como o William Póquer, o Cleisson, que foi pro Corinthians, e contratou dois jogadores pra jogar no time de massa, né?
Estádio,
o Rodrigo e o Emerson. Tô no estádio.
É mesmo? No programa estádio? Ao lado de quem?
Ao lado da Dani Cristófilo.
Daniela.
Daniela e Christopher. E eu vou fazer a chamadinha para os jogos do Canacional vai transmitir.
Não esqueça. 6h27. Você, Glaucia Araújo, as diquinhas da Glaucinha para onde ela vai me levar esse final de semana.
Isso, velho.
E o trânsito também tempo. Vai.
Semana.
Vou te levar para a quadra da Portela amanhã, segunda edição do ano do projeto para Portela de Asas Abertas, prestando homenagem a Wilson Moreira, com programação que tem roda de samba com o grupo Samba da Aurora, palestra com o escritor Luiz Antônio Silva, uma feira de produtos e venda de pratos típicos, né? Então, sambas antológicos serão lembrados no evento, que tem a presença confirmada de Wilson Moreira, né? Compositor, completando 80 anos. 14h amanhã, quadra da Portela, Rua Clara Nunes, 81, em Madureira. Vou te levar também, Borges, para saber como é que está o trânsito aqui no Rio de Janeiro. Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, retenção dos acessos à Praça do Pedágio, saídas para o contorno, Alameda e Jansen de Melo. 35 minutos, tempo de travessia para Niterói. Então, trânsito bem ruim na ponte Rio-Niterói, pior do que de costume, tá certo, Carlos Borges?
E a chuva, tempo?
Chuva
amanhã faz
tá
o quê?
A mesma coisa.
Amanhã, final? Amanhã... Vai chover ou vai chover só do vento?
Olha, a previsão para amanhã é de tempo nublado, chuva fraca isolada durante a madrugada. Para domingo, tempo nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Segunda-feira, nublado encoberto, chuva fraca moderada a qualquer momento. Terça-feira, nublado com chuva fraca isolada durante a madrugada e amanhã.
Uma semana de chuva?
Você vai estar no Sintonia Nacional.
8h.
8h até as 10, 10 horas até meia-noite, Muse Show com o Ciro Reis.
Exatamente.
E é um dia bom para dormir. De meia, pra
muito
esquentar
bom.
O pezinho.
Ó, friozinho gostoso, máxima de 22
pezinho
graus.
Tá frio mesmo, Flamengo levou um sacode.
Olha,
boa noite.
Tchau, últimas do Batidores da Política com Rosiane Kennedy nos corredores. O Poder e a Seleção Nacional do Rádio volta nesse final de semana com muito futebol. Um abraço, tchau. Carlos Borges.
Esporte, 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 no mundo da esporte.
esporte no mundo.